Petróleo, é o fim do mundo como conhecemos, e eu não me sinto bem. Por Felipe Coutinho asterisco. Introdução, o recurso invisível. O petróleo é o mais importante recurso natural já descoberto, transformado e usado pela humanidade. A maioria das pessoas não tem consciência disso, mas vive de acordo com essa realidade a cada minuto, sem perceber. Ao acordar, o colchão de espuma sintética, a escova de dentes com cabo plástico, o botão da descarga, o acabamento do box do banheiro. Ao vestir-se, poliéster, nylon, sola do sapato, velcro, zíper. No café da manhã, o cereal foi colhido por uma colheitadeira diesel, o leite veio em embalagem plástica, a fruta viajou num caminhão refrigerado. Ao sair de casa, asfalto, sinal de trânsito com invólucro de polímero, a gasolina ou o diesel do ônibus, o óleo lubrificante do motor. E o celular, esse objeto que poucos largam por mais de uma hora. Não apenas a carcaça de plástico, mas também a tela de cristal líquido, cujos polímeros derivam do petróleo, os componentes da bateria, o separador poroso é um filme de polietileno ou polipropileno, o revestimento dos fios, PVC ou polietileno, a cola que fixa componentes, adesivos sintéticos, a resina da placa de circuito impresso, epóxi derivado de petróleo. Sem petróleo, não há celular, da mineração dos metais, feita com máquinas a diesel, ao encapsulamento final. Tudo é petróleo, foi obtido, transformado e movido por ele 1, 2. Este artigo pretende demonstrar uma hipótese incômoda, mas necessária, o mundo contemporâneo, sua população, seu desenvolvimento humano, sua geopolítica, sua economia e até nossa autoimagem como espécie inteligente, foi moldado pela disponibilidade passageira de um recurso único, valiosíssimo, insubstituível, finito e que se tornará cada vez mais caro para ser produzido, 3. Ignorar essa realidade é condenar nossos filhos a um futuro construído sobre uma mentira confortável. 1. Petróleo e população, catabela que todo mundo deveria ver. Em 1900, a humanidade tinha cerca de 1,6 bilhão de pessoas. O consumo mundial de petróleo era de aproximadamente 150 mil barris por dia. Hoje, somos 8 bilhões e o consumo supera 100 milhões de barris por dia. 4. A correlação não é coincidência. Ela tem nome, Revolução Verde, décadas de 1950 a 1970. Tratores, colheitadeiras, fertilizantes nitrogenados, feitos a partir de gás natural, pesticidas, derivados do petróleo, e a logística global de alimentos, navios, caminhões, refrigeração, permitiram que a produção de alimentos crescesse mais rápido que a população. 5. A tabela 1 abaixo é o retrato que todos deveriam ver, mas poucos conhecem. Ela mostra como, em pouco mais de um século, o consumo de petróleo explodiu junto com a população mundial. Tabela 1, evolução da população mundial e do consumo de petróleo, de 1900 a 2023. Asterisco consumo per capita calculado como, consumo diário multiplicação 365, população. Valores arredondados. O que a tabela revela? Entre 1900 e 1970, o consumo de petróleo cresceu 300 vezes, enquanto a população pouco mais que dobrou. Esse tsunami energético permitiu a mecanização da agricultura, a explosão da indústria química e a mobilidade de massa. A partir de 1970, o consumo per capita se estabilizou em torno de 4,5 barris ano, com um patamar mínimo abaixo do qual o desenvolvimento humano definha 6. Um dado para fixar, cada ser humano, em média, consome cerca de 5 barris anuais de petróleo equivalente apenas em alimentos, transporte e bens básicos. Sem esse fluxo energético, a agricultura de escala simplesmente colapsaria. 7. Não é que o petróleo causou um crescimento populacional. Mas ele removeu os gargalos que historicamente limitavam a população. Fome epidêmica, transporte lento, ausência de medicamentos, muitos farmoquímicos vêm do petróleo. Removidos os gargalos, a população explodiu 1,8. 1 IDHX consumo per capita, o clube do barril. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, reúne renda, longevidade e educação. Quando cruzamos IDH com consumo de energia, um padrão brutal emerge 9. IDH acima de 0,8, desenvolvimento humano muito alto, consumo per capita superior a 1,5 tonelada equivalente de petróleo, TEP, por ano. IDH entre 0,6 e 0,7, consumo entre 0,5 e 1,0 TEP ano. IDH abaixo de 0,5, consumo inferior a 0,3 TEP ano. Exemplos: Noruega, IDH 0,966, consome 5 TEP pessoa ano. Alemanha, IDH 0,950, consome 3,2 TEP pessoa ano. Japão, IDH 0,925, consome 3,1 TEP pessoa ano. Brasil, IDH 0,754, consome 1,2 TEP pessoa ano. China, IDH 0,768, embora tenha IDH próximo ao Brasil, já consome 2,1 TEP pessoa 3,5, consome 0,3 TEP pessoa ano. Haiti, IDH 0,535, consome 0,2 TEP pessoa ano 10. Ninguém desenvolve sem energia. E a energia com maior densidade, versatilidade e disponibilidade 24 horas por dia é a dos combustíveis fósseis, liderados pelo petróleo 11. Isso não é uma defesa moral do petróleo. É uma constatação física. O desenvolvimento humano, como conhecemos, foi uma festa com entrada paga em barris. 2. A insuperabilidade do petróleo entre as fontes primárias de energia. Antes de comparar, é preciso esclarecer, o que são fontes primárias de energia? São aquelas encontradas na natureza, prontas para uso ou transformação, petróleo, carvão, gás natural, urânio, sol, vento, água, biomassa. Não são fontes primárias a eletricidade, é um vetor energético, produzido a partir de fontes primárias, o hidrogênio, também um vetor, precisa ser produzido a partir de gás, água ou eletricidade, e o etanol, embora venha da cana ou do milho, é um biocombustível que depende de uma fonte primária, a biomassa. Neste artigo, comparamos apenas fontes primárias. A tabela 2 compara 7 fontes primárias em 5 critérios fundamentais: densidade mássica, densidade volumétrica, capacidade de realizar trabalho móvel, facilidade de transporte e intermitência 12, 13. Tabela 2 – Comparação entre fontes primárias de energia. Asterisco: bateria de lítio considerando a célula, não um sistema completo de gerenciamento térmico e estrutura. Asterisco: asterisco hidrelétrica, o recurso não é a água em si, mas o desnível, valor ilustrativo para um reservatório típico. Asterisco: asterisco: asterisco depende do regime de chuvas, pode haver sazonalidade, mas não intermitência diária. Um único litro de óleo diesel move um caminhão com 30 toneladas por 1 quilômetro. Para fazer o mesmo com baterias de lítio, o peso do sistema seria 40 vezes maior, inviabilizando o transporte de carga pesada de longa distância em 14. Hoje, 94% de todo o transporte global, marítimo, aéreo, rodoviário, ferroviário não eletrificado, é movido a derivados de petróleo em 15. Não por escolha ideológica, mas por uma razão incontornável, não há substituto físico à altura na mesma escala. 3. Petrodólares e guerras, o petróleo como objetivo de guerra. Não se trata de teoria da conspiração. Trata-se de documentação histórica 16, 17. Toda guerra de grande escala desde 1945, quando o petróleo se tornou estratégico, tem esse recurso no centro, mesmo quando a justificativa oficial é a democracia, armas de destruição em massa ou direitos humanos. Guerra do Golfo, de 1990 a 1991, Iraque invade o Kuwait. A coalizão liderada pelos Estados Unidos reage em meses. O petróleo do Kuwait e da Arábia Saudita estava em jogo em 18. Guerra do Iraque, 2003, invasão dos Estados Unidos e aliados. O Iraque possui a quinta maior reserva de petróleo do mundo. Hoje, o petróleo iraquiano é majoritariamente controlado por empresas ocidentais em 19. Intervenção na Líbia, 2011, Líbia tem o petróleo mais barato do mundo. O coronel Gaddafi ameaçou comercializá-lo em ouro e criar um dinar de ouro africano, rompendo com o sistema de petrodólares em 20. Venezuela, sanções contínuas e intervenção maiores reservas de petróleo do planeta. Na medida em que o país buscou alternativas ao dólar, sofreu sanções que paralisaram sua produção em 21. Guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, 2024 até o presente o conflito mais recente escancara a geopolítica do petróleo. O Irã é membro fundador da OPEP, possui a quarta maior reserva de petróleo do mundo e controla o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo global diário. Ameaças iranianas de fechar o estreito, ataques a navios petroleiros e represálias a instalações petrolíferas na região demonstram que o controle das rotas do petróleo continua sendo um objetivo central de guerra, ainda que o discurso oficial gire em torno de armas nucleares e segurança regional. O sistema dos petrodólares é simples: Desde 1974, os Estados Unidos negociaram com a Arábia Saudita que todo o petróleo seria vendido exclusivamente em dólares americanos. Em troca, os Estados Unidos garantiriam a segurança da monarquia saudita. Isso criou uma demanda estrutural por dólares em todo o mundo. Qualquer país que precise de petróleo precisa comprar dólares primeiro. 22. Mexer com isso é mexer com a hegemonia americana. E as consequências são previsíveis. 5. A geologia contra-ataca, custos crescentes, tecnologia compensatória. O petróleo não acabou. Mas o petróleo barato e fácil, aquele que jorrava com pressão própria no Texas ou na Arábia Saudita, esse sim está em acentuado declínio. 23. Existe uma curva chamada custo marginal de produção. 24. Petróleo do Oriente Médio, terrestre, raso 10 e 20 dólares barril. Pré-sal brasileiro. Águas ultraprofundas 40 e 60 dólares barril. Areias betuminosas do Canadá, 70 e 90 dólares barril. Xisto americano, fracionamento hidráulico 50 a 80 dólares barril, mas os poços declinam 70% no primeiro ano. A tecnologia, perfuração horizontal, fraturamento, plataformas flutuantes, empurra a fronteira para recursos cada vez piores. Mas há um limite físico, a taxa de retorno energético, ROI, ou seja, quanta energia você ganha para cada unidade de energia investida. 25. Em 1930, o ROI global do petróleo era 100, 1, um barril investido 100 barris extraídos. Em 1990, caiu para 35, 1. Hoje, globalmente, cerca de 15 horas e 1. No xisto americano, o ROI é estimado entre 5 horas e 1 e 3 horas e 1, 26. Quando o ROI cai abaixo de 5 horas e 1, a energia líquida disponível para a sociedade, aquela que sobra depois de alimentar o próprio sistema de extração, começa a se tornar marginal. A tecnologia não pode violar a termodinâmica. 1. O fim da abundância a custos baixos, o choque silencioso. A humanidade já atravessou esse limiar, mas quase ninguém notou. É fundamental perceber duas coisas distintas: os custos de produção, o quanto a indústria gasta para extrair cada barril, e os preços de mercado, o quanto o barril é vendido. A tendência geológica é clara: os custos médios de produção vêm subindo há décadas, porque o petróleo fácil já foi extraído. Restam recursos cada vez mais profundos, remotos ou de baixa qualidade, que exigem mais energia, mais tecnologia e mais capital por barril produzido. Já os preços de mercado são voláteis, sobem e descem conforme a demanda, a especulação financeira e as tensões geopolíticas. E é exatamente aí que reside a contradição central do nosso tempo, amplamente documentada pela pesquisadora Gayut Verberg, atuária e autora do site Our Finite World 27. A contradição mortal da economia do petróleo. Quando os preços estão altos, digamos, acima de US$ 100 barril, a indústria petrolífera se torna lucrativa, projetos marginais, pré-sal, xisto, areias betuminosas, viram viáveis. Porém, preços altos geram inflação nos alimentos, no transporte e na energia elétrica. O consumidor médio vê seu poder de compra diminuir. A economia entra em pressão recessiva. Ocorrem demissões em massa. A demanda cai. Quando os preços estão baixos, digamos, abaixo de US$ 50 e 60 barril, o consumidor respira aliviado, mas a indústria petrolífera se torna deficitária. Petróleo de xisto americano, pré-sal e areias betuminosas simplesmente não são rentáveis. As empresas cortam investimentos em exploração e novos projetos. A produção futura declina. Eventualmente, a oferta cai e os preços sobem novamente. A pesquisadora Gayut Verberg resume essa armadilha: o problema básico é que, para extrair petróleo, precisamos manter os sistemas financeiro e político funcionando. Esses sistemas falharão muito antes de ficarmos sem petróleo no subsolo. Os preços do petróleo não podem subir permanentemente a um nível que torne a produção lucrativa, porque, quando sobem demais, quebram a economia. 28, 29. Os números mostram essa dança mortal nas últimas duas décadas. 2008, pico a 147 dólares, crise financeira global. 2011, pico a 125 dólares, estagnação europeia. De 2014 a 2016, colapso para 30 dólares, indústria de xisto à beira da falência, demissões em massa. 2022, pico a 120 dólares, inflação mundial e crise de custo de vida. 2024, Preços oscilando entre 75 e 85 dólares, zona de desconforto. Indústria opera no limite, consumidor ainda sente aperto. Tensões no Oriente Médio, conflito Irã-Israel, impõem prêmio de risco geopolítico. 2025, preços médios ao redor de 70 a 80 dólares. O OPEP mais mantém cortes de produção para sustentar patamares. Economia global cresce lentamente, com inflação residual. 2026, projeção. Analistas do setor prevêem faixa entre 65 e 90 dólares, com viés de alta devido à queda dos investimentos em exploração iniciada em de 2023 a 2024. A contradição se aprofunda. A cada nova alta de preços, a demanda responde com contração, a cada nova queda, a produção futura é comprometida em 30. A razão é simples e implacável. O petróleo não é uma commodity qualquer. É o insumo básico da economia real. Quando fica caro demais, a economia quebra. Quando fica barato demais, a indústria para de investir. Não há um preço de equilíbrio estável, apenas uma faixa estreita e instável onde ambos os lados sobrevivem sem colapsar em 31. Não estamos ficando sem petróleo. Estamos ficando sem petróleo que custa 20 dólares o barril. E isso muda tudo, porque a indústria precisa de preços altos para produzir, mas a economia só suporta preços baixos para funcionar. 7. A grande ilusão antropocêntrica, o trabalho da natureza que confundimos com nosso gênio. Aqui está o ponto mais desconfortável. Costumamos dizer, o ser humano descobriu o fogo, inventou a roda, dominou a eletricidade, colocou um homem na lua. Há um enorme orgulho nessa narrativa, e muito dela é justa. Mas o petróleo expõe a ilusão de fundo, o trabalho bruto, a formação das moléculas de hidrocarboneto, não foi nosso. Foram 300 milhões de anos de pressão, calor, sedimentação sobre matéria orgânica, plâncton, algas, florestas soterradas. Nós apenas encontramos o que a natureza já havia trabalhado por eras. E então transformamos, mas nunca geramos o recurso em 32. Isso é diferente de qualquer outra narrativa de progresso. Com a pedra, nós a lascamos. Com o cobre, nós o fundimos. Com o ferro, nós o reduzimos a partir do minério. Mas o petróleo já chega como uma molécula de alta energia química, uma bateria geológica de centenas de milhões de anos. Nós a descarregamos em 2 séculos. A arrogância moderna reside em acreditar que a inteligência humana sempre encontrará uma solução. Pode ser que encontre. Mas essa crença não é ciência, é fé em 33. E a fé não exime ninguém de preparar terreno para os filhos. 8. Desafios para um novo mundo com piores recursos. A conclusão óbvia, vamos substituir o petróleo por renováveis, esbarra em 6 fatos. Intermitência, sol não brilha à noite, vento não sopra sempre. Para estabilizar a rede, precisa-se de armazenamento. As baterias são caras, pesadas, têm vida útil limitada e dependem de lítio, cobalto, níquel, recursos também finitos e geopoliticamente concentrados. 70% do cobalto vem da República Democrática do Congo, 70% do lítio do Triângulo Argentina-Chile-Bolívia, 34%. Materialidade. Uma usina eólica média contém 300 toneladas de aço, 10 toneladas de cobre, 2 toneladas de terras raras. Imaginem replicar isso para substituir 100 milhões de barris em dia, a mineração precisaria crescer numa escala para além dos seus limites geológicos e ambientais em 35. Dependência oculta do petróleo na fabricação. A obtenção dos metais raros e a construção de painéis fotovoltaicos e aerogeradores dependem do petróleo. Desde a extração em minas a céu aberto, caminhões a diesel, até o refino de silício para painéis, fornos alimentados por gás ou carvão, e o transporte global dos componentes, navios a bunker, com derivados pesados, não existe a energia renovável fabricada sem combustíveis fósseis, especialmente petróleo em 36, 37. Versatilidade. O petróleo não é só energia. É asfalto, plástico, borracha, lubrificante, solvente, parafina, betume, matéria-prima farmoquímica. Não há um carro elétrico de plástico renovável na escala de 8 bilhões de pessoas em 38. Custo energético líquido, ROI. Energias renováveis têm ROI entre 10 horas e 1 e 20 horas e 1 quando bem implantadas, bom, mas exigem uma sociedade de suporte ainda baseada em combustíveis fósseis para sua fabricação, instalação e manutenção. Substituir a base inteira sem um ROI muito alto é como trocar o motor de um avião em pleno voo em 39. Desigualdade. Um mundo com energia mais cara e menos disponível será um mundo com mais conflito, mais fechamento de fronteiras, mais fome localizada. Os pobres sofrerão primeiro e mais. A transição justa não acontece por decreto, que exige sobra energética para investir em 40. Conclusão: honestidade intelectual e justiça intergeracional. Não sou contra renováveis. Sou engenheiro, não ideólogo. Sou contra fingir que substituir o petróleo é um problema meramente tecnológico, e não um problema metabólico e civilizacional. Vivemos num arranha-céu construído sobre uma fundação que se dissolve. Achamos que fomos nós que erguemos cada andar com nossa engenharia e inteligência, mas foram a geologia, a pressão e o tempo que nos forneceram o solo firme, o petróleo barato e abundante. Agora que essa fundação se desgasta, descobrimos que nosso edifício não foi projetado para se sustentar sozinho em 41. Não se trata de apocalipse. Não haverá um último barril a seguido de queda geral. Trata-se de algo mais sutil e mais cruel: custos crescentes, instabilidade crônica, crises recorrentes, perda gradual de serviços hoje considerados essenciais, voos baratos, plástico descartável, comida fora de estação, entregas rápidas. 42. O senso comum precisa ser disputado. O discurso oficial: transição energética tranquila, o mercado resolve, a tecnologia salva, é confortável, mas também mais libertadora. A humanidade não criou o mundo do petróleo. Foi presenteada por ele. E presentes podem terminar. Construir um mundo justo para nossos filhos não começa com a promessa de que consumiremos a mesma quantidade de energia vinda de outra fonte. Começa por admitir que a abundância de recursos naturais de altíssima qualidade, como foi o petróleo barato, nunca foi equitativamente distribuída. Ela foi produzida pela natureza ao longo de centenas de milhões de anos, mas foi apropriada, concentrada e comercializada sob a lógica privada, em benefício de poucos, em detrimento da maioria da população. Agora que esses melhores recursos entram em escassez relativa, a disputa por eles se intensifica e a injustiça se aprofunda. Não se trata, portanto, de uma escolha moral entre a consumir menos ou a consumir mais. Trata-se de reconhecer que o acesso à energia e aos meios de sua produção é uma questão de justiça distributiva. Um mundo com recursos piores exige mais cooperação, mais planejamento coletivo e democracia na gestão do que resta, não mais mercados financeirizados e guerras por petróleo. A pergunta central não é como manter nosso estilo de vida com outras fontes. É: quem decide quem consome, quanto consome e para quê? E como garantir que os frutos do trabalho da natureza, passado e presente, sirvam à vida de todos, e não apenas ao lucro de alguns? Redesenhar o que entendemos por a vida boa não significa renunciar ao bem-estar. Significa construí-lo só mais coletivas e mais respeitosas aos limites que a natureza nos impõe. Isso não é um retrocesso. É um amadurecimento, talvez o único caminho para que nossos filhos herdem não um mundo empobrecido, mas uma civilização mais consciente e mais solidária. Referências. Veja na matéria no site. Asterisco: Felipe Coutinho é engenheiro químico e presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET.